Ponto de encontro da Marconi nesta quarta-feira, 30 de outubro, dia do fisiculturista. Para quem não tem afinidade ou não conhece, né, esse conceito, o que é que representa, vamos trazer aqui uma pessoa que eu posso dizer é uma autoridade nessa área, né? O que é o fisiculturismo? Vamos saber agora aqui no programa com o Marcelo Neck, professor de Educação Física e árbitro internacional, até porque no Brasil e também em vários países acontecem várias competições, né, de exibição, né, e isso tudo passa por uma avaliação bastante técnica e muito criteriosa, né? O nosso convidado, inclusive, tem um título associado à International Federation of Bodybuilding and Fitness, né? Elite Pro IFBB. Seja bem-vindo ao programa, Marcelo. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo. Obrigado por nos atender e falar sobre essa área, né, da educação física, essa área que usa o ambiente de academia, né, como local principal de treinos. E para começar bem, a definição é importante, né? O que é o fisiculturismo?
O fisiculturismo, ele vem de muito antigamente, né, de atletas que faziam uso de força desde da época do circo para levantamento de pesos, né? Só que antigamente o fisiculturismo, ele não era dividido, ele era simplesmente treinamento de força. Hoje em dia, o fisiculturismo, além do treinamento de força, tem a parte estética, né? Que é o físico, que as pessoas procuram um físico e não só a força, né?
Como é que é o início, né, dos treinamentos, né? A partir de que idade já é recomendado para quem gosta, né, quem almeja ser também até um profissional, entrar em competições, né? Como é que inicia os treinamentos?
Bom, hoje dentro da FBB a gente tem categorias de base iniciantes com crianças a partir dos 5 anos, tá? Porém, esse treinamento é muito criterioso, não é treinamento com carga, é treinamento apenas com o peso do corpo, tudo. Acabou aquela história de que criança não pode treinar, né? O treinamento físico, ele deveria fazer parte da vida da gente desde que a gente nasce até a gente morrer, né? Então, assim, hoje, para você começar a fazer um treinamento com peso, carga, o ideal é a partir dos 12, 13 anos. Mas, como acabei de te falar, nós, dentro da FBB, a gente tem as categorias fitness infantil, entendeu? Onde temos atletas a partir dos 5 anos de idade competindo até os 16, com coreografias, poses, entendeu?
Marcelo, já para os adultos ou mais avançados, né, como é que é a rotina de treinos, né, e a alimentação, a preparação para competições?
Então, rotina de treino depende de cada categoria. Dentro da FBB também, posso falar, é uma federação onde tem as categorias muito bem divididas, né? Nós temos as categorias fitness, onde não se precisa treinos tão hard. E temos as categorias bodybuilding, onde se há a necessidade de uma extrema musculatura, né? Falando antemão que tudo isso, além de ser um esporte, é um estilo de vida, né? Quem escolhe ser um fisiculturista, ele escolhe isso como um lifestyle, tá? É um estilo de vida, né? Onde você abdica de um monte de coisa. Você tem uma regra de alimentação, você tem uma quantidade X de água que você deve ingerir, tudo isso é passado por nutricionistas e médicos, né?
A classificação está relacionada à idade e peso ou tem outros critérios também?
Tem outros critérios, nós temos a partir de idade, peso, relação de peso e altura, e categoria só a partir de peso, tá? É como eu te falei, dentro da FBB ela é muito ampla, nós temos 12 categorias, dentro dessas 12 categorias a gente tem subdivisões dentro de cada uma delas.
Perfeito. Para quem não é do ramo, até um pouquinho difícil de entender, mas para quem já está um pouquinho avançado, para quem já está no meio, deve ser algo muito fácil. Com relação à alimentação, quais são os alimentos, né, essenciais na dieta de um fisiculturista?
Essencial, uma boa ingestão de proteína, né? Cerca de 3 a 4 gramas de proteína por quilo corporal, isso falando de um fisiculturista, para mais ou menos a mesma proporção, um pouco mais de carboidrato e a metade disso de gordura, né? Sem falar nas vitaminas, né?
Entre o equilíbrio de treinos e descansos, como é que funciona? Porque, claro, treina-se bastante, mas também deve haver um planejamento de repouso, né?
Sim, existe uma periodização de treinamento para isso, ou seja, o atleta ele vai fazer com o treinador dele, tá? Porque é quase impossível um atleta se preparar sozinho, ele tem uma equipe por trás, o bom atleta, ele tem uma equipe por trás, onde ele tem um bom nutricionista, ele tem um bom preparador, ele tem um bom médico, tá? E isso vai ser feito uma periodização onde os três pilares de um corpo perfeito é você treinar bem, se alimentar bem e descansar bem.
Que dicas você daria para quem deseja começar a treinar para ganhar massa muscular?
Primeira coisa, procurar um nutricionista. Primeira coisa. Segundo, procurar um treinador. E falar o seu real objetivo, né?
Ok. Lesões. Acontecem também lesões? Sentir dores, é claro, porque eu acho que na evolução o corpo vai sentindo um pouco também, né? Mas é comum sentir dores e lesões?
Normalmente não dá pra gente negar que um esporte de alta performance, ele não é um esporte saudável, né? Tudo que é esporte de alta performance, ele não é saudável. Então, você tem que procurar o mínimo, botar o seu atleta em mínimo risco para que isso não aconteça. Mas, de vez em quando, é normal acontecer a lesão.
O fisiculturismo é um esporte de exibição, né? Ou seja, você tem que chegar na passarela, no palco, numa competição bem apresentável, né? Para convencer, isso, né? Como é que é no dia a dia, no relacionamento social, né? As pessoas olham, pedem para fazer foto, né? Como é que elas reagem perto de um fisiculturista, especialmente quando está com o corpo mais à mostra?
Então, muitos se espantam, muitos querem tirar fotos, muitos criticam. Há todo tipo de entusiasta, né? Tem aqueles que gostam, tem aqueles que acham horrível, mas é o que eu te disse, o fisiculturista de verdade ele não está nem aí, porque aquilo ali para ele, não é para ele se aparecer, aquilo ali é o estilo de vida dele, ele escolheu fazer aquilo. Ele escolhe ir como eu já vi, tá, ir numa sessão de cinema, e em vez de levar um pote de pipoca, ele vai levar algumas frutinhas, alguma coisa ali para beliscar durante aquela sessão de cinema, entendeu? O que está dentro da dieta dele. Assim como eu já vi, minha esposa, ela hoje é árbitra, mas já foi atleta, eu posso contar um caso, onde uma vez a gente foi ao aniversário da minha sogra, e ela levou a marmita dela, onde os irmãos se acharam um absurdo. Na hora da comida, ela, em vez de levantar e pegar comida no buffet que a gente teria ido, ela tirou a marmitinha dela e comeu, porque ela estava em preparação de competição.
No caso, as pessoas imaginavam que vocês pegar lá o pastelzinho, uma fatia de bolo, o refrigerante, mas não, né?
Não. E tem muita gente que não entende isso, mas isso chama-se lifestyle. Você escolheu isso para a sua vida, né? Isso não é errado.
Quais são os maiores mitos, né, sobre fisiculturismo, que é até importante desmistificar um pouco também? Porque, como você falou, as pessoas, alguns admiram, outros criticam, enfim, outros querem fazer foto, mas, enfim, o que é importante revelar, né, para as pessoas que não são dessa área?
É, a maior desmificação é tirar isso, que todo fisiculturista toma bomba e usa bola. Bola, que uma galera fala, né? Uhum. As coisas não são bem assim. Há muito mais uso de ergogênicos dentro de outros esportes e por fora de pessoas que não são atletas de fisiculturismo do que propriamente dito aos atletas, né? Porque a grande maioria dos atletas, eles têm, como eu te falei, um bom atleta, ele tem um médico por trás dele, ele tem um nutricionista por trás dele, entendeu? Ele tem a pessoa que está indicando ele comprar as coisas, o que tem que ser usado, o que precisa ser usado, entendeu? Se precisa ser usado, porque há categorias de base que você não precisa usar nada, entendeu? E a pessoa acha que o cara está tomando de tudo ali, e na verdade o cara não está usando nada. Ele está simplesmente fazendo uma boa alimentação, um bom treino e um bom descanso.
Perfeito. Em todas as entrevistas que fazemos aqui com diversos médicos, né, geriatras, nutricionistas, médicos de várias especialidades, a ordem quase que geral, ordem entre aspas, né, a orientação é o exercício físico, né? Agora pergunto, até porque também contribui para a saúde mental. Vocês sentem também que o fisiculturismo contribui para um melhor raciocínio, para o reflexo, para a saúde mental?
Sem dúvida. O exercício que eu acabei de te falar, o exercício físico, ele deveria começar desde que a gente nasce, que a gente faz, né, quando a gente é criança, porque você vai estar brincando, pula, corre. Isso eu falo da minha geração, né, porque hoje eu vejo muita criança sedentária subir em árvore. Eu subi muito em árvore quando eu era pequeno. Eu tenho 53 anos hoje. Andava de carrinho de rolimã, jogava taco na rua. Isso tudo, se você quer, queira ou não queira, é esporte, né? Uhum. E o que eu vejo hoje é as pessoas muito sedentárias. E como eu te disse no início, vou te repetir. Eu, como educador físico, acredito que a atividade física ela tem que vir desde criança até você morrer. Vou te dar um exemplo. Estou com a minha avózinha de 96 anos, enferma em Florianópolis, onde ela estava acamada por estar deitada sem ninguém fazer nada. E em 3 dias eu coloquei minha avó de pé fazendo exercícios com ela, entendeu? Hoje, graças a Deus, me mandaram feedback onde minha avó já está caminhando novamente, já está bem. E estava desacreditada, entendeu? Porque uma pessoa acamada, a cada semana que ela fica deitada sem se movimentar, ela perde de 10 a 15% de massa magra.
Perfeito. Como é que você vê o crescimento do fisiculturismo no Brasil? Está crescendo?
Está crescendo bastante. Está crescendo bastante.
A formação...
Ainda mais depois que vieram as categorias fitness, né? Depois que as categorias fitness vieram, os men's physiques, os wellness, cada vez o esporte cresce mais no Brasil. Uhum. Lá fora nem se fala, né?
Uhum. Qual é o país no mundo que mais, mais atua ou cultua, né, o fisiculturismo?
Olha, hoje eu posso te dizer... Sem dúvida nenhuma, a Europa. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Uhum. Antigamente, em primeiro lugar, os Estados Unidos, segundo a Europa. Hoje, o maior número de atletas está concentrado na Europa.
Uhum. Me desculpe a pergunta, eu não tenho certeza se faz ou não. O fisiculturismo faz parte também da Olimpíada? É um esporte olímpico também? Ou ele está inserido em outras categorias?
A IFBB, ela tem a concessão, a gente não está com a categoria ainda, mas nós temos 3 modalidades, que é a Games Classic, o Fitness Coreográfico e a Bikini, que fizemos parte dos Jogos Pan-Americanos em 2014, tá? Mas ainda não conseguimos chegar à Olimpíada, tá? Mas estamos lutando por isso.
Mas há várias competições da Olimpíada que certamente requerem bastante treinamento que são muito parecidos aí com o fisiculturismo, né? Na verdade, a academia é muito forte, né?
Não, então, eu vou te falar, não existe nenhum esporte que não precise de uma sala de musculação, isso já foi provado. Se você é um nadador, você precisa ir para uma sala de musculação. Se você é um tenista, você precisa ir para uma sala de musculação. Se você joga golfe, você precisa ir para uma sala de musculação. Até se você joga xadrez, você precisa ir para uma sala de musculação. Entendeu?
Verdade, até porque a saúde mental e o raciocínio dependem muito do estado do corpo físico, né? Está bem preparado.
Sim. É. Sim, o nosso físico inteiro, ele é voltado de músculo, né? E o músculo, ele tem que ser trabalhado, né? O coração é um músculo, pulmões são músculos.
O piloto de Fórmula 1 dizem que tem que fazer muito exercício de cabeça, ombro, porque a força centrífuga é muito forte, por exemplo, né?
Exatamente, exatamente. Exercício isométrico, né, para persistir naquela posição.
Legal demais. Marcelo Neck, professor de educação física e árbitro internacional, né, do fisiculturismo. O que que temos de eventos no Brasil agora nesse final de ano? Tem ainda no calendário ou também internacionais?
A gente tem agora, no final de novembro, estou indo para o Chile arbitrar o Mister Universo no Chile. Esta semana que vem a gente tem um evento no Paraná, entendeu? Os eventos da IFBB, que é uma das entidades, né? Existem outras entidades. A gente já está no finalzinho do ano, tem poucos eventos, mas já teremos vários eventos no calendário do ano que vem, e as outras entidades também têm vários eventos. Tá?
Perfeito. Marcelo, muito obrigado por participar conosco. Parabéns, como outras modalidades, é um esporte que requer muita dedicação, né? Chama-se esporte, fisiculturismo, é um esporte também?
Sim, é um esporte, dedicação e disciplina, né?
Muito obrigado, muito sucesso e especialmente por ter falado conosco aqui no Ponto de Encontro.
Obrigado a vocês.
Um abraço.
Abraço.